Frila, vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, um podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. Desde 2008, lançando episódios, com um hiato aqui e outro ali, mas hoje, indo até mais para trás, vamos propor aqui uma visita aos nossos eus de 20 anos atrás. Um exercício que alguns canais de conteúdo no YouTube ou até mesmo podcast já fizeram, mas que a gente vai fazer sobre um recorte que inicialmente a gente imagina que seja apenas profissional, mas eu tenho quase certeza que a gente vai acabar abordando outros temas aqui. Aqui do Rio de Janeiro, em 2020, sou Mauro Amaral.
Carolina Vinha, em São Paulo, também em 2020.
Maurício Domene, de São Paulo também.
Vamos entrar nesse DeLorean agora e visitar nossos eus, o Maurinho, o Mauricinho e a Carolzinha de 20 anos atrás. Aí eu vou ter que usar a trilha do De Volta pro Futuro. Não vai ter como, cara, não vai ter como. Então tá bom, o ano é 2000. Por curiosidade, eu fui procurar o que estava acontecendo no ano 2000, porque eu sou desses, né? Sou nerd. De cara, a gente estava comemorando os 500 anos do Brasil. Essa festa aconteceu lá em Porto Seguro. As Torres Gêmeas estavam de pé ainda. A gente tinha acabado de viver o bug do milênio. Quem viveu lembra. A gente achou que o mundo ia acabar de 99 para 2000. Os documentos iam deixar de funcionar, os sistemas recém-inventados iam deixar de funcionar. E a internet estava começando, né? Eu nem trabalhava com internet ainda, eu era um profissional offline. Embora tivesse um acesso pessoa física e tal, não trabalhava com isso. E aí a gente teve essa ideia do programa. Era um mundo que parece que foi há 250 anos atrás, mas está ali há 20 anos. Meu filho estava nascendo, tinha acabado de nascer, aliás. Então a gente fica imaginando o quanto a gente já, de jornadas a gente já percorreu, o quanto de mudanças interiores, óbvio, as exteriores são óbvias, mas as interiores a gente passou e ficou imaginando que conselhos a gente poderia dar para pequenos Maurinhos, Mauricinhos e Carolzinhas de 20 anos atrás. O que, que a gente traria de hoje se a gente entrasse num DeLorean e aparecesse no ano 2000 com essas dicas? Para facilitar o papo, eu sou um host legal, pensei em alguns temas. Por exemplo, bom, vou começar aqui, já que eu dei a ideia dessa pauta maluca.
Bacana.
Eu acho que eu falaria pra mim há 20 anos atrás, no que se refere à formação, pra fazer uns MBAs, sim. Eu sempre relutei a fazer MBA, porque eu achava que era pagar pra ficar vendo PowerPoint. E talvez não fosse muito diferente. Mas tinha um lado de networking e de dar alguma legitimidade para conhecimentos que eu adquiri empiricamente, uma vez que fui meio pioneiro na internet, que talvez fossem interessantes. E vocês, em termos de formação, anos 2000, o que, que vocês falariam?
Faz todo o curso que aparece pela frente.
Era menos fácil do que é hoje, né? Hoje é muito mais fácil. Você faz... Essa história dos MOOCs até surgiu depois disso, né? Que você faz cursos livres em qualquer universidade do mundo hoje à distância.
Hoje é mais fácil não, porque se você for fazer todos os cursos que aparecerem, você não faz outra coisa.
Não, mas
na
é mais
vida,
fácil fazer,
né?
Um.
Ah, um, tudo bem, né?
Mas há 20 anos atrás, todos os cursos que aparecem pela sua frente, na verdade, eram poucos.
Verdade,
então...
verdade.
Dava pra fazer.
Dava pra fazer, né? O meu é, vai e faz a faculdade que você não fez.
E tá em tempo ainda, hein, Maurício?
Entendeu?
Se você tem... se isso é um vazio que você sente, tá em tempo.
Tá, mas assim, toda vez que eu penso nisso, eu arrumo alguma desculpa. Eu fiz ESPM, Publicidade e Marketing, até... faltava um ano pra completar e eu larguei. Mas assim, aí o que acontece? Eu queria depois ter feito pós-graduação, mestrado... Queria ter tido chance de fazer essas outras coisas mais legais e por causa da graduação eu não fiz. E aí, durante os anos 2000, eu fui fazer. Eu me inscrevi, falei, vou fazer um curso EAD de publicidade. Cara, eu quase dormi. Outro eu me inscrevi, cheguei a me inscrever, mas não consegui fazer porque o trabalho ficou uma maluquice. Enfim.
A vida foi engolindo,
não,
né?
Não foi dando. E aí agora eu olho e falo assim... Entrar na faculdade agora, eu vou acabar essa faculdade com 60 anos, não vou fazer isso.
Não, você entra meio que pra dar aula hoje, né? Você já foi convidado de diversas formas e tal.
Não, o maluco é que eu já dei aula na faculdade, né? Mas, enfim, também não é a minha praia isso.
Eu confesso que aí foi muito pressão pessoal mesmo, já trouxe isso aqui, no que se refere à formação. Eu me formei muito, muito cedo, antes dos 20, 24, assim, mas eu já estava formado. E tinha uma pressão minha de trabalhar, de botar aquilo em prática, de fazer acontecer. E eu me ressinto hoje. Eu poderia ter dividido, como eu faço hoje, esse mundo acadêmico e o mundo profissional. E eu teria falado para mim, ali na porta da Eco, não vai para as agências, não. Fica mais um pouco aqui. Inclusive para fazer jornalismo, que eu acho que eu seria melhor jornalista do que publicitário. Embora já tenha uma carreira com publicidade e tal. Tem uma entrevista minha clássica que eu fiz em São Paulo. Não sei se vocês conhecem o Michel Lente, que é um profissional de pioneiro, né, de internet, de comunicação digital. Ele teve uma época que ele estava fazendo uma espécie de... Ele era uma espécie de headhunter das agências que estavam implantando seus departamentos digitais. Ele me levou para algumas entrevistas em São Paulo. Só que eu fazia o meu discurso em 2000, era exatamente nessa época, 2000, 2001... era assim, olha só, eu não acredito em banner nem em publicidade, eu acho que o futuro da internet é conteúdo. Eu acho que a gente vai ter que contar histórias e que se conectar com pessoas, só que era em 2000, as pessoas riam de mim. Falava, tá maluco, cara, a gente faz banner aqui, você tem que saber formato, IAB, não sei o que lá. Eu falei, cara, isso não vai pra frente, a parada é outra. Enfim, eu acho que eu teria insistido nisso, talvez insistido em São Paulo, talvez eu falasse pra mim, meu irmão, vai pra São Paulo, há 20 anos atrás. Já tive vários convites, mas sempre disse não. Era clássico, eu fazia entrevista, voltava pro Rio e calhava de ser um dia maravilhoso de sol. Eu ia pra praia, eu falei, não, eu não vou conseguir ficar longe dessa praia, desse clima aqui, ficava. Mas enfim, burrice minha.
Eu tenho uma coisa que é curiosa, assim, eu fui desaconselhado por vários amigos a fazer faculdade de música. Porque na época só tinha faculdade de música erudita, não tinha de música popular. Aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, será que eu deveria ter feito faculdade de música? Aí eu penso assim, aonde eu estou hoje é legal, eu gosto. Se eu tivesse mudado a carreira lá atrás, talvez eu não estivesse aqui. Uhum. Então não. tá bom assim, tá gostoso assim. Esse lugar aqui tá gostosinho.
Na verdade, a gente sempre está aqui, né?
Exatamente.
Um exercício, é uma brincadeira que a gente tá fazendo e tal, mas olhar pra trás ou muito pra frente é a mera ilusão que os budistas dizem, né? A gente sempre está aqui.
Existe um filósofo que eu gosto muito chamado Paul Ricoeur, e que ele fala que o passado e o futuro não existem. Porque quando você pensa no passado, você presentifica ele, e quando você pensa no futuro, ou seja, quando você está com a cabeça para frente, você também está trazendo para o presente. Então ele diz que só existe o presente.
Sim, os budistas falam isso, né, que você acabar com essa ansiedade ou saudosismo, porque não existe, são transições. Claro que tudo que você fizer vai te levar para esse lugar, mas esse lugar sempre será o aqui. Ele não é revivendo o passado ou antevendo o futuro, né? E não vamos nos alongar muito, senão vamos queimar a pauta do programa, inclusive, com essa super reflexão. Em lidar com os negócios, na época eu não estava lidando com os negócios, mas vocês dois já estavam. O que vocês falariam para os profissionais ou empresários, empreendedores de 20 anos atrás?
Eu ia falar, guarda dinheiro. Entendeu? A hora que você conseguiu juntar aquele dinheiro do seu colchão de segurança...
Sim.
Não torra ele numa viagem pra Disney.
E a gente torra, não adianta, né? Que a gente lembra.
Não adianta, cara. A hora que você consegue juntar o dinheiro, você fala... Putz, podia mudar de casa,
fez
né?
Fez a conta que deu.
E é engraçado, todas as vezes que eu raspei o tacho pra alguma coisa... Uma delas foi a reforma aqui da minha casa... Cara, em seguida vem uma crise daquelas que te leva 4, 5 meses sem trabalho. Você fala, caramba, é justo agora, né? Enfim, eu não sei o quão aplicável seria, né? Mas seria algo que seria bom de alguém ter falado com firmeza e eu falar, isso, vou seguir isso. Eu estaria mais contente.
Na verdade, várias pessoas devem ter falado pra gente, vai. Se não a gente mesmo. Meu pai era um que falava, não exatamente isso, que falava algo que é... meio fora da pauta aqui, é tudo bem, você é criativo, você quer estar em contato com tendências de comunicação e tal, mas faz um concurso público. Claro que eu não ouvi, porque eu quis guiar para outra linha. Mas poderia ser adaptado para, seja previdente no que se refere a se estruturar financeiramente. E só para título de ilustração da nossa audiência, alguns livros dizem que esse colchão tem 3 meses, mas para quem tem profissões nossas de flutuação de renda, tem a ver com 6 meses do seu custo fixo de vida. Então, o segredo é sempre ter um custo de vida fixo baixo. sem muitas assinaturas de 1000 streamings, eu sei que é quase impossível isso, sem muitos financiamentos muito para frente, de forma que você seja seu 0 a 0 no mês, seu aluguel, sua luz, sua estrutura, seus filhos, você vai pagando escola, esteja coberto por 6 meses numa aplicação de Tesouro Direto, assim, uma aplicação de renda, esqueci o nome, fixa, né? Aplicação de renda fixa. O que se fala no manual, né? Claro que eu não consigo cumprir esse manual nunca, mas enfim, só para ilustração aí da audiência. Diga lá, Carol.
Eu falaria para a Carol de 20 anos atrás, toma vergonha nessa cara e guarda as coisas que você faz e registra o que você faz, porque daqui a 20 anos você vai querer completar o seu Lattes, tá? Assim, que na época não sabia nem o que era, e você não vai ter a comprovação das coisas que você fez, porque você jogou fora a sua anta.
Eu tava começando a fazer meus primeiros freelas, eu lembro. E talvez eu falaria pro jovem mancebo de 20 e pouquinhos anos de tentar entender um pouco mais os fluxos do mercado, né? Que eu ficava muito, e é normal, tava começando a trabalhar, mas muito focado naquela pecinha, né? Ah, o cliente pediu pra eu fazer um folheto, o cliente pediu pra eu fazer uma série de anúncios pro comercial, anúncios pro jornal, enfim. Não entendia, não tinha ainda uma visão de negócio, do que eu poderia transformar em novas entradas e pedir para aquele cliente me indicar outro, enfim. Mas eu tenho desculpa, eles já estavam trabalhando muito, eu estava começando ainda.
Ah, teve uma coisa que eu fiz depois, que se eu tivesse feito antes seria melhor. Eu relutei muito a trabalhar com trilha branca, trilhas de arquivo. Eu só compunha, só criava as minhas músicas e esse era o meu trabalho. Pra mim, o meu inimigo eram esses arquivos que hoje tem em todas as áreas. O pessoal de fotografia usa banco de imagens, banco de vídeos, tem
vídeo
banco de
também.
Trilhas sonoras.
Eu criei uma campanha pra conter conteúdo, eu editando um vídeo que já tinha pronto e tudo funcionou, tudo ficou com a mesma linguagem, vocês viram, né? Tá linkado aí no post.
Eu odiava isso e em determinado momento, lá para 2016, eu me rendi a isso e mudou meu negócio. Mudou muito. Cresceu porque eu abri o olho para um outro lado que eu me recusava a ver por uma visão purista, artística, e não de negócio. Né? Uhum. Então, se eu pudesse falar 20 anos atrás, eu falaria assim, dá uma olhadinha para cá.
eu tô passando por isso agora. Engraçado, tô tentando mudar a minha maneira de entregar meus produtos na Contém Conteúdo, trocando volume por cérebro. Se eu pudesse falar isso pra mim, há 20 anos atrás, eu ia falar, estrutura tudo que você pensar pra aumentar o ticket de uma entrega e não aumentar a quantidade de entregas com o mesmo ticket, sabe? Porque, assim, é legal em algum momento... Eu tenho a fórmula de fazer isso dar dinheiro, até entendo isso. Eu aprendi depois de conhecer a operação de algumas outras produtoras aqui no Rio de Janeiro, como fazer isso acontecer. Só que é aquela teoria do que o trabalho expande, né? Isso ocupa uma parte da sua vida que você tem uma hora que você não consegue mais fazer nada a não ser gerar 250 artigos por mês para um cliente. Talvez fosse melhor pensar em gerar 10 artigos, o que já é muito, mas muito disruptivos, muito bem trabalhados, com um ticket maior e para clientes que possam pagar um ticket maior, né? Eu falaria isso para todo mundo que está começando agora, para estruturar uma entrega em cima daquilo que você tem de propriedade intelectual. Inclusive pensando na replicação, mas talvez na replicação daquela propriedade, não da serialidade de uma coisa mais imediatista, sabe? Claro que isso requer muita maturidade na sua entrega. A gente pode usar o caso dos artistas plásticos, que às vezes fazem gravuras que são seriadas, mas elas partem de uma gênese, de um conceito, de uma abordagem que é fruto de sua experiência. E se eu não me engano, eu estudei muito pouco dessa área, mas quanto menos a tiragem, mais valiosa, né? Se for uma de 20 é uma coisa, se for uma de 100 é outra, não é isso?
E existe também um mercado que é muito, eu acho muito engraçado isso. Em gravura existe uma coisa chamada prova de artista, que na verdade é uma prova, ou PA, se você vir marcado assim na gravura, PA é prova de artista. Isso significa que é o artista testando para ver se a gravura está pronta. Ele faz uma pequena tiragem para ver se a matriz já está do jeito que ele quer. Ou seja, é uma etapa intermediária. E esse é um mercado, assim, ávido. As pessoas adoram comprar prova de artista. Por quê? Justamente por essa questão da individualidade. Porque ele foi lá, ele viu a prova de artista, ele mexeu mais um pouquinho na matriz, fez outra. Até ele fazer a tiragem, ele faz
aquela
várias...
Aquela é única.
Aquela é única. Então, é quase como se fosse você entrar no raciocínio do gravurista, né? do artista.
Exato, exato. Eu tô com essa minha imersão mais profissional e até mesmo acadêmica no mundo dos podcasts. Eu modelei, por exemplo, um workshop para dar em algumas empresas. Vou dar o primeiro agora, em novembro. É, e eu fiquei, pô, que valor legal esse que eu conquistei. Eu não vou precisar fazer 50 artigos ou 50 posts. Eu vou condensar o que eu tô pesquisando, eu transformei num produto que tem um apelozinho pop e tal, tem uma fluidez ali de ser apresentada, mas vai me dar uma quantidade de ganho por hora imensamente maior do que se eu tivesse que ganhar aquele mesmo dinheiro entregando até mesmo episódios de podcast. Então, eu acho que é uma dica que eu daria muito, assim, abrir a porta do DeLorean e já falaria: trabalha com a cabeça, esquece o braço. E iria.
É, eu falaria pra mim de 20 anos atrás, você vai gostar de dar aula. Que eu não acreditava que eu ia gostar. Assim, foi muito engraçado. Eu comecei a dar aula porque eu fui cobrir pra uma amiga, uma pessoa importante do meu relacionamento afetivo, que estava muito doente e precisou de uma força. E eu falei, ok, tá legal, eu vou. E aí eu encarei de cara, assim, uma turma de 60 adolescentes olhando pra minha cara, que eu nunca tinha dado aula na minha vida. Quer dizer, eu tinha dado aula em ateliê, mas ateliê é um pra um, né? É outra coisa, uhum. Né? É outra dinâmica,
quase,
né?
Quase como uma mentoria, né?
É outra coisa, né? Assim, essa de encarar uma turma inteira numa graduação, eu nunca tinha passado por. E eu fui naquela de minha amiga está precisando de mim. E eu me apaixonei.
Legal.
E se você me falasse isso há 20 anos atrás, eu falava, você tá louco, imagina, eu, professora, que é isso nunca. Engraçado.
Isso é um recado, acho que todo mundo que se encontrasse 20 anos depois daria, isso é certo. É, você vai mudar, amigo.
É.
Esquece de achar que você vai ser o... Tem alguns valores que você vai manter, obviamente, mas você vai mudar algumas das suas concepções, né? É normal, pelo menos aqueles que têm alguma dotação intelectual mínima vão entender que você vai evoluir, vai pensar diferente, vai reavaliar. Tem coisas que você vai falar, quer saber, foda-se, não tô afim de encher minha cabeça com isso. Vai, quer falar isso? Faz isso, eu tô aqui na minha. Você vai deixar mais coisas acontecerem também, não vai se importar tanto, porque controle é uma ilusão, né? Todo mundo sabe disso.
Tem uma coisa também que é legal da gente... Eu sempre enalteço mudança. Eu acho que a mudança é muito bem-vinda sempre. E nós somos seres heterogêneos. Nós somos seres complexos, né? Aliás, assim, a palavra da pessoa chata vem exatamente daí. Ela é chata porque ela é plana. Ela não tem profundidade. Ela só tem um plano, né? Assim, então, eu não quero ser essa pessoa, né, assim, eu tô com o Raul Seixas e não abro, cara, assim, metamorfose ambulante, vambora, é pra frente que se anda.
Não quero ser como o planeta Terra, né? Ah, não, peraí, ele é redondo. Olha, com certeza, 20 anos atrás, eu ia falar pra fazer alguma atividade física. Eu nunca fui de muitos vícios, assim, não. Tomo muito pouco um vinho, uma cerveja, olha lá. Comecei a beber só com 25 anos, ou seja, em 2000 nem bebia direito. Nunca fumei, nunca fiz coisas que prejudicassem internamente a minha saúde. Mas eu, em contrapartida, acho que se eu entrei 3 vezes numa academia até hoje, foi muito. Então, assim, eu insistiria em algum tipo de atividade física, assim, porque faz toda a diferença, inclusive, pra disposição mental, né, pra trabalhar. Muitas pessoas não relacionam essas coisas, mas elas estão absolutamente relacionadas, né?
O mestrado, no seu caso, não vale como academia, tá?
Vale sim.
Não.
Vale sim.
Tem que ser a outra
não,
academia.
Não, os dedos estão malhados.
É, eu, enfim, nessa época eu falaria pra mim, não pare a terapia. Eu parei, depois voltei, depois consegui voltar. Mas por uma questão de falta de grana, eu falei assim, ok, eu tenho que priorizar, e a terapia dançou, e essa foi uma prioridade errada. Eu deveria ter continuado na terapia.
Eu falaria, não para de nadar. Eu, por causa de trabalho, eu parei e eu não consegui voltar mais. Foi em 2006 que eu parei e não consegui voltar mais. Quer dizer, eu voltei a fazer outras atividades físicas, né? Uhum. Hoje eu tô fazendo yoga, pilates e musculação. Quer dizer, tá tudo certo, mas a natação faz falta. E de lá pra cá, eu engordei 10 quilos. Imagina como eu era magro.
É isso que eu ia falar. Agora eu tô com 65 quilos. Eu tinha 55 quilos. Na verdade, você tava com medo de decolar, né? Não era nadar, né? Você levantasse forte. Não, eu sempre tive... Engraçado que a infância e adolescência, até uns 18, 19, justamente quando eu entrei na faculdade que eu parei. Mas eu nadava aquelas coisas absurdas, tipo 20, 25 piscinas num treino. futebol direto e tal. Dizem, mas se bem que futebol é o pior esporte para se praticar em termos de qualidade do corpo como um todo, né? Porque ele é baseado em paradas bruscas e encontrões. Eu já ouvi falar isso de alguns médicos e tal. Ele não é exatamente...
E no chope depois, né? Aí ferrou, né?
Não mas lembre-se que não era muito chegado. Mas entendo o que você quis dizer, no geral. Mas sim, essa importância desses cuidados, e a Carol pontuou bem, né? Como um todo, né? A parte mental também, isso é muito importante, porque isso vai é uma PG, né, disfarçada de... É uma PA, uma progressão aritmética disfarçada de progressão geométrica, porque você acha que é um pouquinho a cada dia, mas tem um dia que isso chega numa explosão, que aí começa a falhar tudo de uma vez. Explicando, sim. Isso que eu quis dizer. São pequenas coisas que você vai acumulando, que você acha que você está acumulando aos poucos, mas não, elas estão exponencialmente aumentando a sua chance de ter problemas cardíacos, problemas... mais sérios, diabetes, enfim, tudo que possa envolver, obviamente, aquilo que não for congênito hereditário, mas que você, com seu comportamento, pode gerar. Então, eu daria essa dica fácil também, continua a nadar pelo menos 10 piscinas.
Na natação, eu resolvia todos os problemas administrativos e do negócio. Cara...
Você achava que estava resolvendo, pelo menos,
tava,
né?
Tudo resolvido. Não, resolvia mesmo, porque você não consegue ouvir música, você não consegue conversar. Fica resolvendo os pepinos, né?
Eu ficava contando ladrilho, né? Você acabou de contar ladrilho, aí você já tem que fazer outra coisa, tá certo.
Eu gosto muito de natação, mas nessa época eu fazia luta. Eu fazia Krav Maga. Então era maravilhoso, porque eu tinha uma vida bastante estressante nessa época, mais do que eu tenho hoje. Coitado do sparring, porque assim, você chega no tatame, você deixa tudo lá, entendeu? Assim, é maravilhoso, você deixa tudo lá. Então, funcionava pra mim.
Você já fez capoeira também, né?
Eu fiz capoeira, Krav Maga e Taekwondo.
E caçava tubarões também.
Não caçava porque eles são legais, eles são amigos.
Ah, não, é os golfinhos que são filhos da puta.
Golfinhos são filhos da puta. Golfinho
não,
é um bicho.
Não confio no golfinho.
É, pois
o tubarão tá na dele ali, você joga um braço seu, um pé, vai embora, vai feliz. O golfinho, ele vai fingir que é seu amigo.
Não, o golfinho é escroto, cara. Assim, golfinho é um bicho filho da puta. Eu tenho horror de golfinho.
Tem aquele caso clássico da pesquisadora que viveu um ano com um golfinho numa piscina. No final, o golfinho já tava tentando pegar ela, biblicamente falando. Registrado isso em pesquisa.
Mas assim, eles são zoófilos, eles são necrófilos, eles são pedófilos. Ele é um bicho horroroso, assim,
E tem uma bandeira do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Não é um boto, não é golfinho. Ou é golfinho?
É um boto.
Vamos ser honestos,
E o boto tudo bem.
Boto tudo bem. Ele veste o seu casaco branco, sai ali na Amazônia, engravidando índias, mas tudo bem.
Chapéu.
Até onde eu saiba, o boto não tem hábitos necrófilos e etc. E outros zoófilos ruins, entendeu? Então...
Cabe
engraçado
com golfinhos.
Trazer essa moral humana pro bicho, né?
Não, mas partindo do princípio que eles têm um cérebro super desenvolvido,
não é esse o ponto, é uma questão assim de que eles matam e eles sacaneiam os outros por prazer. Porque eles não têm nenhuma necessidade disso, entendeu? Então assim, é muito diferente do leão lá na savana que, entendeu, come, sabe, 3 humanos e um gatinho, entendeu? Porque se não for isso, ele vai morrer. Então ok, não é o caso do golfinho. Ele faz isso por perversão mesmo. Tem horror de golfinho. Horror.
Não, golfinho é escroto. Golfinho é escroto.
Vai ser o título do Fala Frio.
Golfinhos são escrotos.
Golfinhos escrotos.
Isso.
Em relacionamentos interpessoais, no que se refere a carreira, assim, a pessoas que trabalharam com você, pessoas com quais você trabalhou junto no mesmo nível ou coordenando, eu com certeza, essa é clássica, eu abriria esse DeLorean para falar que não adianta tentar controlar a mente humana ou as decisões humanas, elas vão ser tomadas por cada um. Então o máximo que você pode fazer é focar no objetivo que você tem que fazer. Quando eu gerenciei equipes, bem no começo, eu tinha essa pachorra, é a melhor palavra, de achar que ia conseguir controlar os ímpetos de não entrega, ou ímpetos de fazer a coisa com jeitinho, ou fazer de forma absolutamente diferente àquela que eu achava que ia funcionar. E hoje em dia eu sou muito mais colaborativo, participativo, aprendi minha lição, mas cortei um dobrado ali no iniciozinho, tentando fazer as coisas como eu achava que tinham que ser feitas e não como a soma de várias colaborações, sabe? Eu com certeza daria esse toque.
Eu falaria justamente o contrário. Assim, Carol, olha só. Sabe aquele teu filho?
Eu seria um golfinho e mataria todos à minha volta.
Não, assim, porque passei muito perrengue por acreditar nas pessoas, por achar que não, que essa pessoa vale a pena, ele é meu brother, ele é amigo, ele é um cara legal, vamos dar aqui a terceira, quinta, oitava chance. E eu diria, cara, o teu feeling não tá errado, assim, esse cara vai te sacanear, sai fora.
Eu diria, dá ouvido pra sua mulher, porque toda vez que ela falar que nem tal coisa vai dar merda, dá
sim,
merda.
Sim, dá sempre merda. Isso aí a gente... Mas isso marido não aprende, não. Não tem jeito.
É, mas ok. Seria outra pessoa dizendo...
É, eu já tô no nível assim. Falando... Puta merda, ela tá certa de novo. Que saco.
É, eu já fico puto, mas sabendo que... Como é que eu vou contar pra ela que deu merda?
É. Pode crer.
Eu nunca tive equipe, né? As coisas que eu faço são sempre de contrato muito curto. Ou seja, um locutor... Uhum. Pede o trabalho, ele grava, ou ele vem aqui e grava, ou ele manda a gravação e pronto. Não tem relacionamento assim pra dar problema, né?
É, foi na minha primeira experiência com cargo de gerência, foi muito difícil. A empresa já era difícil, então as pessoas herdavam a cultura de dificuldade, e aí eu embarquei nessa e pirei mesmo, a ponto de perder a cabeça. Mas foi a única vez também. Depois eu. Entendi que é tudo a ilusão do controle, né, cara? Aquela ilusão que a gente falou de achar que futuro e passado existem, ou viver olhando para trás ou muito para frente, é a mesma coisa o controle no que se refere a relações interpessoais. Não adianta, é sempre uma negociação ali de perdas e ganhos, tem que saber trabalhar muito bem esse tipo de abordagem.
É o story que você postou no Instagram hoje, né?
Ah, do 11 de setembro?
A hora que o podcast sair, ninguém vai ver mais, mas tudo bem.
Do 11 de setembro?
É.
É, não adianta. Saí ali, eu vi no Facebook e transformei naquela sequência de stories enquanto esperava a minha sessão de fisioterapia. E com isso a gente fez um link com saúde. Você tem que se preocupar com alongamento e beber água, usar filtro solar e não nadar com golfinhos.
Isso. Principalmente o último.
E não tentar passar filtro solar no golfinho, porque aí não, ele.
Dá ruim.
Aí é ruim. E se a gente se encontrasse há 20 anos atrás? A gente não se conhecia. Ah,
foi quase, hein? É quase.
Não, há 20 anos atrás, não. 2000, não.
Não, mas foi com 14 anos atrás? Quantos anos atrás?
Não, foi em 2008. Não, de site a gente começou a conversar em 2004 e 2005. Foi 5 anos depois. Já era bem diferente. Já estava em outra parada. Já estava trabalhando dentro da Petrobras.
A gente se conhece há 15 anos, é isso mesmo? Que horror, que horror.
Eu lembro
tá
que eu te mandei
velho.
O primeiro e-mail, Carol, quando eu te pedi uma ajuda pra montar um plano editorial pra entrar nessa empresa que deu merda.
Puxa, que, e você ainda fala comigo.
Não, mas não foi por sua causa. Eu entrei na empresa, a sua ajuda valeu. O problema foi dois anos depois do jeito que tava.
Eu provavelmente, acho que talvez não me conectasse com vocês. Acho que eu tava muito focado em ser músico, trilha sonora só, assim,
O que esses caras estão fazendo?
Post, conteúdo.
Não, mas você sempre foi um cara digital, não foi?
Sim. Mas não sei se eu me aproximaria, acho que não teria
o denominador comum.
É, exatamente, que hoje, claro, depois de tantos anos, é claro que... Tem, né? Podia acabar. Aliás, acabou o podcast e a gente continuou com o relacionamento, né?
É verdade, A conversa não acabou, a gente só parou de gravar, né?
É. Imagina quantos episódios a gente não
Puta
perdeu
merda,
nisso.
Puta merda, a gente era pra estar com 600 episódios. Mas boa. A gente talvez não tivesse denominador comum, que olha que legal a gente construiu, né?
É uma
coisa bacana de pensar, refletir em termos aí pra falar pra galera que tá ouvindo. A gente meio que construiu um ambiente onde a gente pudesse... fazer justamente essa negociação. Cada um trouxe um pouco do que tem de jornada e foi chegando em algo que é um quarto elemento. Assim. Então, nós três, mas ele forma essa conversa que é um quarto elemento, que é difícil de acontecer. Eu e Maurício, a gente está em alguns projetos profissionais que, no que se refere a podcast, né, que a gente estava com essa reserva essas semanas atrás. Primeira gravação, como é que a gente vai gerar uma química entre a galera, sabendo que a gente já tem 15 anos de história, que a gente puxa, traz uma piada interna, uma brincadeira, que sabe que já levantou a bola porque sabe que o outro vai cortar e tal. Felizmente, esse cliente nosso deu certo, funcionou. Mas é imbatível, diferente a brincadeira que a gente tem nossa aqui. Porque a gente meio construiu esse denominador comum. Então, se os três chegassem no mesmo DeLorean e encontrassem nós três, ia falar, criem um denominador comum. Criem um denominador comum.
É, né? E não foi difícil, né? Foi, inclusive, um processo prazeroso e muito me honra fazer parte desse time.
Mas três chegando num DeLorean no mesmo lugar, já ia virar um motor clube de DeLoreans, trocar figurinha, onde é que você compra peça, qual é o mecânico que troca amortecedor dessa porcaria aqui, né?
E sempre ia chegar alguém, não, mas melhor mesmo é o Maverick.
Você acredita que eu tenho dois amigos que têm DeLorean?
Você é muito amigo de endinheirados.
Não, gente, assim, a gente tem que fazer um episódio só sobre os amigos do Domene.
É impressionante. Carol, eu queria dar uma olhada na Bíblia de Gutenberg. Pera aí que eu sou amigo da família. Só um instantinho. Pô, mas eles têm aqui no Brasil ou lá fora? Eu sei que lá fora é relativamente não tão raro quanto ter aqui no Brasil.
Não, aqui no Brasil, em São Paulo.
É mesmo? É que ele foi um carro que só durou um ano ou dois, se eu não me engano. Eu já vi a história dele. Eu curto um pouquinho. Minha esposa curte mais do que eu até. Carros, né? Trilhas, jipes, essas coisas. Mas parece que foi uma sessão, uma fábrica que fechou, né? Foi rápido, 2 anos de fabricação. É aquele modelo só. E é quase uma peça de ultra colecionador, muito rara, né?
E é por causa, acho que muito por causa do filme. Porque ele não é um carro bom, nada disso,
ele,
né?
Ele não criou um legado de séries ou de anos, né? Foi ali, ele saiu mais ou menos junto com o filme e foi, né?
Pensa a dificuldade que é de fazer uma funilaria num carro desse, bate o para-choque. Ele é de alumínio.
Não sai nem da garagem, né? Deve ser aqueles caras que têm aquele subsolo xadrez, com piso xadrez, cheio de carros. E com isso a gente descobre que o Maurício é amigo do Fittipaldi.
Do Fittipaldi não, mas do sobrinho dele.
Então é isso, gente. Então criem denominadores comuns, foquem na saúde e, sobretudo, cara, o que você não pode fazer?
Jogar fora essas coisas. Guarda.
Nadar
guarda.
Com golfinho.
Não jogue fora os golfinhos,
não,
né?
Não, não jogue fora. Não coloque golfinhos no DeLorean. É isso.
Isso.
Esse foi o Fala Frila 145, onde a gente fez uma brincadeira diferente, revisitando a gente 20 anos depois. E por que que eu fiz isso? Deixei pro final. Porque a gente, de tanto pesquisar sobre podcast, de tanto interagir com a nossa audiência, descobre que a média de idade dos ouvintes é de 25 anos. 24, 25 anos. Então, muito provavelmente, a gente já estava por aí quando você estava chegando na vida, meu amiguinho, minha amiguinha. E a gente queria deixar uma mensagem final, pelo menos eu, é de que tudo isso aqui que a gente está falando passou muito rápido. Eu garanto que a gente está brincando de 20 anos atrás, mas parece que foi ontem. Eu lembro, falei aqui com a Carol que eu escrevi um e-mail para ela solicitando uma indicação profissional. Eu lembro de eu escrevendo o e-mail agora. Eu lembro no prédio onde foi, qual é o computador que eu estava usando. Estava trabalhando, inclusive, junto com o Hero, que é amigo nosso, de também séculos atrás. Enfim, é tudo muito rápido. Então, trace seus objetivos, foque sim na atenção à sua saúde, ao seu bem-estar, no estar com a sua família, que são coisas que contam no final de qualquer jornada, no meio dela também. Nada do que você vai ver em relação a negócio, a profissão, é perene. A maioria das coisas são transitórias, mas essas companhias, essa criação dessa amizade que a gente criou aqui durante todo esse tempo é o que fica no final. Acho que era isso, né?
O que fica, o que realmente importa, são os relacionamentos, são as amizades. Esse podcast, por exemplo, é só amizade. A gente tem a desculpa de ficar inventando uma pauta para falar sobre freelancer e ajudar as pessoas, mas no fundo é uma desculpa para a gente se encontrar e conversar. É isso.
É isso aí, muito bem. Eu sou o Mauro Amaral, head da ContemConteúdo.com, que produz, edita, lança e pensa nas pautas desse podcast toda semana.
Eu sou a Carolina Vinha, você me encontra no carolina.vigna.com.br e agora, novamente, no aguarrais.com.br.
Eu sou Maurício Domene, head da Domene Corporations. Sempre quis ser head de alguma coisa, né? O meu trabalho se encontra no studionext.com.br.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, fiquem bem. Fiquem em 2020 e até semana que vem.